Esse mês nós estamos falando sobre o plano de Deus, sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. E eu vou continuar também falando sobre isso. E o tema da ministração dessa noite é: cumprimento de propósito inclui processos. Seja fiel a eles. Sabe, queridos, eu sei que Deus de fato tem um plano para a nossa vida. Deus de fato tem um propósito para a nossa vida. Mas dentro desse plano, dentro desse propósito, existe algo chamado processo. Amém? Existe algo chamado estações, fases, etapas. E nós precisamos entender que nós temos que passar por elas. Amém? Amém? Às vezes a gente olha para a vontade de Deus para a nossa vida, a gente olha para aquilo que Ele tem e a gente fala: Senhor, como vai ser isso? Mas Deus sabe como vai ser isso. E cada processo e em cada etapa, Ele vai nos construindo, Ele vai nos formando na obra final. Amém? Eu queria que nós abríssemos a nossa Bíblia lá em Filipenses, capítulo 1, verso 6. Eu já vou lendo, tá bom? Filipenses, capítulo 1, verso 6, diz assim: E eu estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Eu vou ler novamente, diz assim: Eu estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Queridos, Deus começou uma boa obra em nós. Eu e você somos uma obra que o Senhor iniciou. E a Bíblia fala aqui, Paulo escrevendo aos Efésios, que ele estava plenamente convicto de que o Senhor, que havia começado a boa obra, haveria de concluí-la até o dia do Senhor. Quero que você diga assim: eu sou a boa obra. Sabe que nós estamos em obras, nós estamos construindo a nossa casa, e fica mais fácil de visualizar. Essas coisas Deus tem falado comigo na obra, sabe? Nós estamos em um... Quando a gente vai construir, né, uma casa e tal, seja a obra que for, a gente pega um projeto arquitetônico e a gente vê a obra lá, coisa mais linda, bela, maravilhosa, que a gente olha, uau, a obra final, olha que coisa mais linda. Só que, para essa obra final estar pronta, é necessário que se tenha uma construção. Amém? Não tem como eu querer lá a plantinha da minha casa, a minha obra lá, a coisa mais lindinha, e eu falo assim: tá, aconteceu. Amanhã eu vou acordar e aquela casa vai estar prontinha lá. Não, é impossível. Para aquela casa, para aquela obra que está na planta, aquele projeto se concretizar, é necessário que a gente passe por um processo, por um tempo de construção. E se a gente for se comparar com essa boa obra, queridos, também existe um projeto final. Sabe, quando Deus criou você, quando Deus te olha, Ele vê um projeto final. Mas para que chegue a esse projeto final, se faz necessário também você passar por um processo de construção. Você passar por um processo de crescimento, de transformação. Amém? Por vezes, eu e o Matheus, às vezes a gente vai lá na obra e a gente, né, a gente fica animado, construído, a gente vê lá, bota o papel de parede lá, o papel, os fundos, tudo é a casa, para a gente ficar olhando e falar assim: glória a Deus, né, vai chegar. Mas sabe, queridos, que às vezes a gente vai visitar a obra, eu mesma, até desde a planta eu já não entendia muita coisa. Agora que tenho 3D que eu entendo alguma coisa, porque antes eu não entendia já nada. Mas quando a gente vai lá, agora está tomando mais forma, mais cara de casa. Mas por vezes a gente foi na construção e não tinha cara da obra final. Não tinha a beleza da obra final. E sabe, exatamente assim conosco. Às vezes, você olha para você e você fala: Senhor, como é que eu vou conseguir enxergar essa obra final? Senhor, eu não consigo ver isso que o Senhor está falando sobre mim. Calma! Talvez você não veja a beleza, porque você está em um processo de construção. Amém? Você vai sim chegar ao resultado final que Deus tem para a sua vida. Mas calma, existe um processo, existe uma etapa. Os tijolos precisam ser colocados nos seus devidos lugares. E sabe que agora as paredes estão bem altas, já está rebocando e tem cara de casa. Mas foi impossível ter essa cara, seria impossível ter essa cara de casa se não fosse os fundamentos. Se não fosse os tijolinhos. E é assim conosco. Nós muitas vezes queremos já de cara, Senhor, eu quero ser essa obra maravilhosa que o Senhor diz que eu sou, eu quero alcançar esse propósito, esse projeto que o Senhor diz que eu tenho para mim. E você se pega tão ansioso para chegar ao destino final, mas deixa eu te dizer, às vezes o mais importante não é nem o destino final. Se você começar a enxergar que existe beleza no processo, você vai começar a aproveitar cada etapa com Deus, cada fase. Você vai começar a ser fiel em cada fase. Você vai começar a estar contente em cada fase. Você vai começar a ver alegria em cada fase. Amém? Quero ler outro versículo que está lá em Lucas, capítulo 14, verso 28 e 30. Diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço? Eu gosto muito desse versículo e ele encaixa muito bem com aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. Sabe, queridos, para esse processo de construção, para esse processo de obra, eu quero que você se veja como essa pessoa que está em obra. Essa obra que Deus vai completar. Amém? Existe um preço. Não senta primeiro para calcular o preço. Nós precisamos entender que existe um preço para que a obra se concretize. Nós precisamos entender que existe um preço para que sejamos construídos. Sabe que seguir esse plano, essa vontade de Deus, que fazer a vontade de Deus, que chegar ao destino final que Deus tem para a nossa vida, existe um preço. Às vezes vai ser um preço de obediência, às vezes vai ser um preço de renúncias, às vezes vai ser um preço de dedicação, mas existe um preço a se pagar. Mas sabe o que eu acho interessante, fazendo um paralelo entre esses dois versículos que a gente leu? Vamos voltar novamente para a história da nossa construção natural. Quem começou a obra da nossa casa? Eu e o Matheus. Amém? Quem é responsável por essa obra? Interajam aí comigo. Eu e o Matheus começamos uma obra. Quem é responsável por essa obra? Eu e o Matheus. Quem vai ter que bancar essa obra? Eu e o Matheus, nós começamos ela, está o nosso nome lá e nós vamos ter que bancar essa obra, queridos. E existe um preço, como nós lemos nesse Lucas capítulo 14, igual eu e o Matheus tivemos que sentar para calcular o preço e falar, vamos fazer, não vamos fazer, vamos fazer. Nós tivemos que fazer isso. Só que a obra que somos nós, a Bíblia diz que aquele que iniciou a boa obra há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou a boa obra em nós? Quem começou a boa obra em nós? Quem que é responsável por essa obra? O Senhor. Existe um preço que a gente paga de obediência e de renúncia, mas quem banca a obra da nossa vida é o Senhor. Quem não te deixa, quem não vai te deixar na mão nesse processo é o Senhor. Queridos, o Deus que deu a visão é o Deus que dá a provisão. Não sei o que Ele falou para você. Eu não sei qual é o projeto que Ele disse para você. Eu não sei qual é o seu propósito. Eu não sei qual a visão que Ele colocou no seu coração. Mas se Ele começou uma obra em você, Ele é responsável por essa obra. E se Ele te deu uma visão, Ele vai te dar a provisão para a conclusão disso. Amém? Só que todo processo requer tempo, requer espera. E dentro desse tempo, e dentro dessa espera, nós precisamos aprender a ser fiéis. E nós, muitas vezes, vivemos, na verdade, numa geração muito imediatista. Nós queremos as coisas de uma forma muito rápida, nós queremos as coisas de uma forma muito momentânea. Não, se Deus falou, Deus vai fazer, eu orei agora de manhã, de tarde tem que estar manifesto. E às vezes a gente não entende que para que a obra do Senhor se conclua na nossa vida, nós vamos ter que passar por processos. E às vezes esses processos vão incluir espera. E você precisa, dentro desse tempo de espera, saber que você precisa se manter fiel. Amém? Se queimarmos as etapas, nós não iremos provar da plenitude de Deus. Sabe, queridos, eu acho isso tão sério. Esse processo onde nós estamos sendo construídos, nós estamos sendo forjados pelo Senhor para nos tornarmos aquilo que Ele deseja, para cumprir o propósito dEle na nossa vida. Nós não podemos queimar etapas. Porque possa ser que de repente chegue a hora de se concretizar aquilo que Ele te prometeu. E se a gente queimar alguma etapa, pode ser que você chegue lá e você não esteja pronto para usufruir daquilo que Deus tem para você. Quantas vezes, se você for pensar, será que você está maduro o suficiente para aquilo que Deus falou que você deveria fazer? Porque às vezes, se chegar diante de nós hoje a conclusão daquilo que Deus nos prometeu, será que teremos maturidade para isso? Será que estamos prontos para viver isso? Então a questão, esses dias a gente até teve um momento com as meninas do Fly e a gente falou sobre isso. A questão não é se Deus vai fazer. Amém? A questão, queridos, não é se Deus vai cumprir a promessa dEle na nossa vida. A questão é se nós estamos prontos para viver as promessas de Deus. Se eu realmente estou maduro na palavra. Se eu realmente estou pronto para receber aquilo que Deus quer. E a gente até comentou de uma forma bem natural. Às vezes você está orando tanto por um carro novo, mas você não sabe nem dirigir. De uma forma natural. Aí Deus te dá o carro novo, Deus te dá aquilo que você tem tanto esperado, mas você não sabe dirigir. O que que adianta esse carro novo? Então, muitas vezes, as promessas de Deus estão esperando nós estarmos no lugar que Ele deseja. Às vezes as promessas de Deus só estão esperando que a gente esteja no local certo. Que nós sejamos encontrados maduros. Que nós sejamos encontrados prontos e preparados. Sabe, existe uma caminhada, esse construir, essa obra, não é uma caminhada que deve ser uma estagnação. Sabe, para nós como igreja, às vezes você pensa assim, ah, eu já fiz o rema, fiz 2 anos de rema, venho em todos os cultos. Tem mais, queridos. Nós temos que continuar amadurecendo. Temos que continuar crescendo no Senhor, amém? E eu pensando sobre esse processo, eu me lembrei de um homem que me inspira muito nisso com relação a esse tempo de espera e essa fidelidade na espera. E é Abraão. Queridos, Abraão recebeu uma promessa. E até o cumprimento dessa promessa, se passou tanto tempo, e Abraão se manteve fiel. Sempre que eu vou ler a história de Abraão, eu me sinto inspirada. Porque Abraão recebeu uma palavra. Abraão, sai de sua casa, da sua parentela, do seu meio, e a sua geração, a sua descendência será mais numerosa do que a areia, se é que você pode contar as areias ou as estrelas do céu. A sua geração, a sua descendência, a terra que eu vou te dar, vai ser muito mais numerosa do que isso. Aí Abraão fez o quê? Falou, ok, amém, Senhor. Ele abriu mão realmente da terra dele, da parentela dele. Vamos ignorar a Ló, beleza? Vamos falar daquilo que aconteceu. Abriu mão da terra dele, da parentela dele e saiu, queridos. Com uma mulher estéril do lado dele, crendo na promessa que Deus tinha dado para ele. Teve os percursos lá dele com Ló, ele abandonou Ló e seguiu fielmente aquilo que Deus tinha dado para ele. Queridos, eles tinham 100 anos de idade e estavam ainda crendo. A Bíblia fala, crendo contra a esperança. Mas se Deus disse, ele faria. E a gente vê um homem que recebeu uma promessa. E anos depois, ainda tinha o seu coração fiel, convicto de que Deus iria cumprir a promessa. E eu sei que demorou bastante tempo. Mas Abraão pôde ver os seus filhos e ele pôde ver a sua geração mais numerosa. E até hoje nós somos chamados da descendência de Abraão. Mas foi necessário que ele fosse fiel. Foi necessário que ele passasse por um tempo de exercer a fé dele. Queridos, entre você se tornar o projeto final que Deus tem, vai ser necessário você ser fiel. Vai ser necessário a sua fé ser provada. Para ser aprovada. E quando eu digo sobre a fé ser provada, não é no sentido de coisas ruins te acontecerem para provar a sua fé. Não, é sobre você manter a sua fé, mesmo que você não esteja vendo, que você não esteja sentindo, estar convicto que Deus, se Deus falou, vai acontecer. Não importa quanto tempo demore, mas se Deus falou, vai acontecer. Porque ele é fiel para cumprir. Então, em vez de a gente gastar tempo pensando se Deus vai fazer, vamos gastar tempo nos preparando. Porque Deus está fazendo. Amém? Não compare a sua construção com a do seu vizinho ou com a do seu irmão. Amém? A obra que Deus começou na nossa vida, ela é pessoal. Amém? Aquilo que Deus tem para fazer através de mim e o que Ele tem para mim é pessoal. O que Ele tem para a Zuíla é pessoal para a Zuíla. O que Ele tem para o Pastor Guilherme é pessoal para o Pastor Guilherme, para a Isa. Eu não posso me comparar. Amém? As comparações, queridos, são destrutivas. E olha o que a Bíblia diz em Mateus, capítulo 25, verso 14 e 15. O reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro deu 1. De acordo com a capacidade de cada um. Em seguida, partiu de viagem. De acordo com a capacidade de cada um. Quando Deus distribuiu os talentos, quando Deus distribuiu o propósito dele para as nossas vidas, o propósito pessoal dele para as nossas vidas, ele deu de acordo com a capacidade de cada um. Por isso que você nunca pode se comparar. Porque aquilo que o seu irmão tem para fazer, não é o que você tem para fazer. A obra que Deus está fazendo na vida dele, não é a mesma que ele tem para fazer na sua vida. Nós temos uma mania drástica de comparar a grama, né? Tem um ditado popular. A grama do vizinho é sempre mais verde. E sabe, queridos, quando você vê a grama do seu vizinho mais verde que a sua, não perca tempo comparando a sua grama com a dele. Sabe o que você pode fazer? Você pode perguntar para ele. Vizinho, o que você fez para a sua grama estar tão verde assim? Ah, eu aguo, eu pago um preço, todos os dias eu estou aqui jogando água nela. E você pode se inspirar. Sabe quando você olhar alguém que está vivendo aquilo que você deseja viver? Não se compare com essa pessoa. Se inspire nela. Às vezes a gente gosta de ver o resultado final da vida de alguém e não pensa no preço que aquela pessoa pagou para estar vivendo aquilo. Então, todas as vezes que você for ser tendencioso a se comparar, se lembre. Opa, a minha jornada, o meu processo é diferente. A boa obra que Deus começou em mim é diferente da boa obra que está acontecendo na vida do meu irmão. Mas se você quiser e é completamente lícito, se inspire nos seus irmãos. Pergunte para ele o que ele tem feito. Pergunte para ele qual é o segredo para que você faça também. Às vezes a gente vê, né, a vida de tantos homens e tantas mulheres de Deus. E às vezes você fala assim, nossa, como eu queria ser igual a ele. Luciano Subirá conta um testemunho desse. Que uma vez um jovem chegou para ele e falou assim: nossa, pastor, eu desejo tanto ser como você, eu quero pregar do jeito que o senhor prega com tanta sabedoria, com tanta eloquência, meu Deus. E aí Luciano Subirá conta na ministração: mas sabe o que eu achei engraçado? Que em nenhum momento da conversa ele me perguntou o que eu faço, o que eu fiz, o preço que eu pago para isso. Então nós podemos sim olhar para a vida do nosso irmão, mas se for para se inspirar nele, se for para realmente desejar ver Cristo e seguir Cristo na vida dele, amém? O preço não é maior do que a graça que te assiste. Sabe que dentro desse processo de construção, de você ser forjado, de você ser transformado para Deus cumprir o propósito dele na sua vida, existe sim um preço para que a gente pague. Mas o preço não é maior do que a graça que nos assiste. Amém? Existe um preço de renúncia, existe um preço de fé, mas esse preço não é maior do que a graça. A graça que está conosco, esse favor imerecido que nos acompanha, nos capacita a pagar esse preço. A Bíblia fala que quando nós vamos até Jesus, nós deixamos o nosso fardo que é pesado e nós pegamos o dele que é leve e suave. Então cumprir a vontade de Deus não precisa ser uma caminhada pesada, uma caminhada cheia de aflito, como se você estivesse carregando um peso. Meu Deus, como ser cristão é um peso. Como cumprir a vontade de Deus é um peso. Não, querido, se está sendo um peso, você não está andando debaixo da graça de Deus. Porque a graça de Deus que nos assiste faz com que seja leve. Faz com que tenha sim um preço. Mas a graça nos assiste. A graça nos capacita. A graça nos habilita. Porque aquele que começou a boa obra em nós, ele só não nos deixou lá. Ele falou: eu vou estar com vocês. Eu acho isso incrível em Deus. Porque ele não falou: vocês têm que fazer isso, isso e isso. Esse é o propósito que eu tenho para vocês. Se virem, cumpram o meu propósito. Não, ele falou: eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou dentro de você, a minha graça está em você. Eu estou te habilitando, eu estou te instruindo, eu estou te consolando, eu estou te direcionando. Todas as vezes, queridos, que você se lembrar que você está em direção ao propósito de Deus, se lembre que você não está em direção a esse propósito sozinho. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Nós só precisamos manter os nossos olhos em Cristo. Nós só precisamos manter os nossos olhos em Cristo. Até no Verbo Casa nós estávamos compartilhando e o Alaniel, um rapaz que quase não fala normalmente, ele falou assim: ah, eu tô até com vergonha de falar aqui que normalmente eu não falo, mas sabe o que para mim resume tudo? Aí a gente: o quê? Aí ele: para mim é assim, do jeitinho dele, assim, bem timidozinho, para mim é assim: a gente só tem que buscar a Cristo. Porque daí as outras coisas, elas vão acontecendo. E acabou a frase dele, o compartilhamento dele. Aí eu falei: uau, ponto final. Nós só precisamos olhar para Cristo, continuar seguindo a Cristo, que todo o resto é acrescentado. Que todo o resto é acrescentado. Queridos, eu sei que durante a nossa caminhada, dúvidas, medos, setas do diabo vêm sobre as nossas vidas. Nosso pastor ministrou domingo de uma forma maravilhosa. Será que eu estou no caminho certo? Uma das formas de você entender que você está no caminho certo, muitas vezes você vai ver que coisas vão começar a se levantar contra você. E é isso. Coisas podem se levantar contra você. Mas se você manter os seus olhos em Cristo, se você manter os seus olhos em Cristo, todas as vezes que o diabo vier com dúvidas, com incertezas, com inseguranças, com medos, você vai continuar mantendo os seus olhos em Cristo. Você vai continuar mantendo seus olhos em Cristo. E você vai ver que todas as coisas vão ser acrescentadas. Amém? Eu queria chamar o louvor. Amanda? Esse tempo é muito curto na quinta-feira, pastor. Vamos mudar. Sabe, queridos, eu tenho percebido no meu espírito que não é só comigo, não só no meu espírito, mas na minha carne mesmo, na minha vida, que nós estamos sendo muito atacados. Sabe, não é só na nossa vida pessoal. Nós precisamos ter sensibilidade para entender os tempos e as estações. Amém? Nós somos um ser espiritual e nós precisamos ter sensibilidade para entender os tempos e as estações. Não é só as nossas vidas pessoais que são atacadas. A gente está vendo o que está acontecendo no mundo todo. A gente está vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A gente não pode achar que as coisas só são naturais. Existe sim, queridos, uma investida do diabo contra as nossas vidas. Existe sim um trabalhar do diabo para ir contra os filhos do Senhor, para destruir. A Bíblia fala que a missão dele é matar, roubar e destruir. E a gente tem visto que ele tem se empenhado em fazer isso. Mas Deus é muito mais poderoso para fazer. Independente dos holofotes que às vezes o diabo quer colocar. Olha aqui o que eu estou fazendo, matando, roubando, destruindo, porque a gente só tem visto isso. Nós precisamos levantar a bandeira de Cristo para dizer o que Cristo pode fazer. Como Cristo pode reconstruir, como Cristo pode transformar, como Cristo pode libertar. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé.
De repente de Deus vai alcançar você.
você. E de repente você vai ver diante dos seus olhos as promessas de Deus se cumprindo sobre você. Eu quero te animar nessa noite a não duvidar daquilo que Deus disse que faria em você. Eu quero te convidar a não duvidar daquilo que Deus disse que faria através de você. A não duvidar daquilo que Deus disse que faria na sua família, na sua casa, nos seus negócios. Aquele que prometeu é